Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Uma ótima sexta-feira para você, Donizete, e nós iniciamos o nosso bate-papo aqui com um assunto muito sério, muito custoso e que merece total atenção dos nossos governantes e também de todos os brasileiros. A fome caiu, mas ainda atinge mais de 8 milhões de brasileiros. Já pensou a gente começar essa sexta-feira sabendo que 8 milhões de pessoas estão passando fome? Bom trabalho para você.
Olha, Matheus, é um número impressionante, né? Você poderia até ler a manchete do jornal O Globo, é da Folha, Matheus.
Do jornal Globo, a manchete diz exatamente assim: falta de comida, fome cai, mas atinge 8,6 milhões de brasileiros. Já a incerteza sobre acesso a alimentos chega a 27% dos lares. Analistas defendem políticas de inclusão e redução de tributos na cesta básica.
Matheus, você acordar e saber que não tem nada para comer, nem para almoçar, nem café da manhã, nem almoço, nem jantar, é difícil, né, Matheus?
Muito difícil.
É algo que corta a alma, fere a alma da gente, né, Matheus?
Verdade, Donizete, verdade.
E um assunto o presidente muito Lula havia prometido desde seu primeiro governo que ninguém passaria fome. Então, essas pessoas precisam ser feito algo. Porque é uma página que triste da nossa história. 8 milhões e 600 mil brasileiros passando fome. Nós estamos no século XXI e nós brigando, fazendo confusão, ocupando as redes sociais. Matheus, ontem a direção do TikTok, é uma empresa chamada Byte, sei lá como é o nome, a dona da TikTok, os chineses, tá? Anunciaram que estão saindo dos Estados Unidos.
Saindo dos Estados Unidos, Donizete.
É, porque não vão vender a TikTok para americano. Você já pensou se a gente fizesse aqui o mesmo com o X do Elon Musk? Nos Estados Unidos, sabe o que é que o Elon Musk disse nessa decisão do Congresso americano de obrigar a TikTok a vender?
O que, Donizete? O que, é que ele disse?
Nada. Ele disse, sabe o que é que ele disse? Taca-se o santo.
É isso.
É, e o Lula falou, né, Matheus? O que é que o Lula falou sobre fome?
O que acontece, Donizete? Na realidade, nem sobre fome. O presidente ontem se encontrou com 40 lideranças indígenas no Palácio do Planalto. Antes disso, também em Brasília, os povos indígenas marcharam ali na esplanada dos ministérios. O ato fez parte do 20º Acampamento Terra Livre, o maior encontro indígena ali do Brasil. E o presidente teve momentos, inclusive, de descontração, mas também acabou ouvindo cobranças, principalmente por conta da demarcação de terras. Ele tomou um cafezinho que foi ali oferecido pelos indígenas e ele falou sobre isso, vamos ouvir.
Café excelente. Esse café é produzido em Cacoal, numa região em que mora aproximadamente 3 mil indígenas e são todos pequenos proprietários. Primeira vez que eu vejo um café plantado numa comunidade indígena.
Conversou bastante, viu?
Tá, Matheus, só dizer que o mundo da TikTok dos Estados Unidos e no mundo é a ByteDance, tá?
Certo.
E o governo viu problemas muito sérios, né, Matheus? Você viu aí? Vamos pro próximo assunto, Matheus.
Vamos lá. Certo. Vamos agora para a manchete da Folha de São Paulo, Donizete. Assunto sério também. Zanin atende pedido de Lula e suspende desoneração da Folha. Demais ministros do STF podem manter ou derrubar liminar em sessão virtual iniciada na madrugada de hoje.
É, Matheus, aí eu queria até que você lesse a coluna painel, tem a abertura da coluna painel, batalha, tem aí na última notícia que eu mandei, a notícia sobre a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, de suspender trechos da lei que reduziu a alíquota previdenciária das prefeituras?
Uhum, vamos lá. Diz o seguinte, o trecho da coluna painel, a decisão do ministro Cristiano Zanin de suspender trechos da lei que reduziu a alíquota previdenciária das prefeituras, força os municípios a voltarem à mesa de negociação, avaliam membros do governo Lula. Logo após a medida vir a público, integrantes do Palácio do Planalto ironizaram que teria início a Terceira Guerra Mundial, em referência à disputa entre Fazenda e entidades municipalistas para tentar emplacar a alíquota que mais beneficie cada parte.
O governo defende alíquotas progressivas, com as menores sendo aplicadas a municípios com menor receita corrente per capita. Dois cenários são vistos como um equilíbrio da faixa de 10 a 22,6%, ou de 10 a 24%. A CNM, Confederação Nacional dos Municípios, defende a alíquota única de 8 a 14%, de 24% até 27%. Ou seja, os municípios que não queriam pagar imposto sobre folha de pagamento vão pagar. Município que não se organizar, quebra, né, Matheus?
Pois é, Donizete, quebra. Esse é o ponto.
E no Ceará tem muito município já com a mão na cabeça com essa decisão, que não estava pagando imposto sobre folha. Próximo assunto, Matheus.
Importante também envolvendo o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal formou ontem maioria de votos para determinar que investigações criminais conduzidas por membros do Ministério Público tenham os mesmos prazos e parâmetros dos inquéritos policiais. A Corte analisa desde a última quarta-feira uma série de ações que questionam o papel do Ministério Público em investigações criminais.
É, Matheus, isso aí é uma mudança muito grande nas investigações, né? Você concorda?
Verdade. Um impacto muito forte.
Podia ler o trechinho da matéria, Matheus?
Vamos lá, vou ler.
Todos os jornais do Brasil.
Isso, vou ler mais um trecho aqui. A equiparação dos prazos do Ministério Público com os policiais representa uma mudança na forma vigente que dá maior liberdade aos procuradores e promotores. A proposta consta no voto conjunto apresentado pelos ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes, atualmente, uma norma do Conselho Nacional do Ministério Público estabelece que o procedimento investigatório criminal deverá ser concluído no prazo de 90 dias, ficando também autorizadas prorrogações sucessivas. Inquéritos policiais duram 30 dias, também prorrogáveis. Membros do MP, ouvidos pelo jornal O Globo, não consideram que a mudança imponha uma limitação, mas acreditam que pode criar mais uma etapa burocrática aos procedimentos.
Tá aí, Matheus. Aí a confusão vai. O Ministério Público agora vai ter prazo. Já tem maioria com isso. Você tem como a... É do mesmo jeito da polícia, tá, Matheus?
Sim.
Você diz 30 dias, aí tem que pedir renovação, mais 30, mais renovação, mais 30. Quer dizer, é uma questão burocrática? É, mas tem limitações. É o que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Para a gente terminar, Matheus.
Para a gente terminar.
Alexandre Padilha e Arthur Lira.
Isso.
Ô, confusão danada. Como os dois brigam, né, Matheus?
É, vamos botar a musiquinha de duelo, Donizete, só para animar a sexta-feira? Vamos lá? Para animar a sexta-feira, mais um capítulo dessa briga, mas o Padilha disse que tá tudo certo, passou.
E eu não acredito nisso, não. Vamos falar com o Padilha aí e ouvir o Lira, o que é que o Lira acha dessa briga aí, desse duelo de amestrado grandão.
Vamos lá, vamos escutar Alexandre Padilha, que ontem conversou com jornalistas da Globo News.
Isso tá absolutamente superado, vem funcionando, inclusive, eu quero dizer. Nós aprovamos... metade dos projetos que precisavam ser aprovados ou na Câmara ou no Senado nesse primeiro momento já foram aprovados na agenda estratégica. Inclusive, a maior parte foi da Câmara. 13 projetos da agenda estratégica do governo foram aprovados na Câmara. Essa semana foi um bom exemplo. Aprovamos o PERSI com acordo sendo fechado, com o time do governo mantendo o diálogo com o presidente da Câmara e todos os líderes, cada um dialogando com um determinado ator. Você tem um líder da Câmara que está permanentemente, fica ali, de segunda a segunda conversando, seja com o presidente da Câmara, com os líderes, Nós recebendo aqui no Palácio do Planalto os líderes, vice-líderes, o diálogo permanente, inclusive da oposição, né, outros ministros que se envolvem nos temas. Para mim, cada vez melhor ter vários ministros envolvidos, dialogando com o Congresso sobre a nossa coordenação e sobre a liderança do presidente Lula. Então, a agenda continua. Para mim, esse tema está absolutamente superado. Acho que, inclusive, as declarações recentes do presidente da Câmara só reforçam isso.
Superado, tá, Donizete? Você acredita nisso?
O Lira acha isso?
Pois é, o Lira falou sobre a questão da derrubada dos vetos, Donizete. Não gostou nada disso, de a sessão não ir para frente e tudo mais. Deu aquela criticada normal.
Tá,
vamos ouvir.
Dia 7.
É, vamos ouvir o que foi que disse o presidente da Câmara, Arthur Lira.
Com o adiamento de ontem, foi feito o terceiro adiamento seguido em sessões que foram convocadas. Isso não é normal. O que eu acho, sem querer causar nenhum tipo de polêmica, é que quando o problema existe, ou a gente resolve, ou a gente resolve. Você adiar o problema, você vai gerar mais problema. Porque se alguns vetos, e são muitos, tá, Valdo? Não só são
só esse,
tem
são
vetos
sim,
mais, do setor agropecuário.
Ah, de agrotóxicos.
Tem vetos de vários e vários projetos de lei. O da Saidinha não estava nem trancando a pauta, foi o presidente Pacheco que pautou. Tá? E, por certo, não deve ter a sua manutenção hoje, ontem, semana passada. Então, o que é que...
A tendência é cair o veto da Saidinha.
A tendência hoje é cair. A tendência hoje é que alguns vetos da LDO caiam. A única coisa que eu chamei a atenção é que nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, eu não lembro quando, houve reunião mais de líderes da Câmara e do Senado para discutir em sessão do Congresso os acordos do que vai na cédula, o que vai destacado, o que tem apoio para derrubar, o que tem apoio para manter. Então, essas conversas estão faltando para que isso tenha um prosseguimento. E quando você não vai, aí os calendários vão subindo, os prazos vão findando e aí o governo volta a ter problema, porque é fato, não tem como a gente esconder, nós estamos num ano eleitoral, sim, os prefeitos vão apertar os deputados, que vão apertar os líderes, que vai sobrar para mim, para o plenário e para o governo.
É isso.
Vou dar uma paradinha, tomar um cafezinho, a gente volta já, tá?
Momento Nero!
Vamos lá, Donizete, nessa sexta-feira, quem é que você vai querer acordar?
Vou acordar, sabe quem?
Quem?
Célio Estuda que tá na boca do povo, Matheus.
Tá famoso.
Vai, Tata, acorda ele aí.
Eita, Donizete.
Já, antes de acordar, depois de acordar o Célio Estuda, eu quero que você me cobre a boa notícia envolvendo o conselheiro Vicente Aquino, do GAP, da Anatel, tá? Me
certo.
Cobra aí, que é um prêmio internacional.
Ok, combinado.
Ele recebeu o prêmio em Genebra. Até vou lhe mandar a matéria para você ler. Tá, mas antes disso, vamos falar do Célio Studart, vamos?
Tá? Vamos lá.
Olha, Matheus, Célio Studart, o bichinho gastou 20 mil reais para impulsionar notícias dele no Instagram, certo?
Certo, ok.
Aí, sabe o que é que ele impulsiona?
Parte
desse dinheiro é dinheiro público. Ele impulsionou 8 selfies sem camisa. Aí a jornalista do UOL, a Carla Araújo, disse o seguinte: é muito embaraçoso. Eu queria ver a nota do deputado e fico um pouco mais constrangida quando ele tenta dar justificativa dizendo que quero falar com o eleitorado feminino porque é a maior parte do seu eleitorado. É surreal. E ela diz mais: não faz o menor sentido isso acontecer de um político. Posso querer admirar qualquer homem sem camisa em qualquer rede social, mas não admirar um político sem camisa. De um político que a gente quer ver proposta, ação, benefício para o bem comum. Propostas. Matheus, ele disse o seguinte: que essas 8 selfies, ele não pediu ressarcimento, mas admite que postou foto de selfies com o dinheiro dele para as mulheres de Brasília. Eu não entendi porque é que ele mandou foto para a mulher de Brasília se ele eleitou no Ceará. Você me explica, Matheus?
Pois é, Donizete, queria entender. Segundo o UOL, ele foi o quinto deputado que mais gastou com redes sociais. 50 mil, Donizete, só no Instagram, tá?
O UOL tá informando. Eu pensei que era 20, foi 50, foi?
Segundo matéria do UOL, sim. Muita coisa.
Muita coisa. Aí ele, seguinte, aí ele só posta ele para a mulher. E não é machismo isso, não, só dizer que só presta para mulher e o eleitor homem dele. Ele não devia prestar conta para jovem, para mulher, para homem, para tudo, não?
É.
Aí ele diz que, porque o público feminino dele é o eleitor dele, mas de Brasília, não é uma loucura, não? E tem as fotos dele tudo sem camisa, né?
Pois é, Donizete. Mas vamos lá.
Tem cada coisa nesse Ceará que a gente contando antes de acontecer, a gente diz, é coisa de doido. É coisa de doido, Matheus. É coisa de doido. Doido, 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 doido. O Célio Studart vive esse escândalo nacional, Matheus, tá?
Certo.
Agora vira pai e vamos falar, Matheus. Pega a matéria pra você ler, Matheus.
Tô aqui com a matéria em mãos.
Aplausos aí. Tem como aplaudir aí?
A gente vai aplaudir agora, Donizete, aqui, porque o assunto é muito importante e bacana de a gente divulgar aqui para os nossos ouvintes.
Bom, o conselheiro Vicente Aquino é presidente do GAP, certo? O GAP é o Grupo de Acompanhamento de Custos de Projetos da Conectividade Escolar. É aquele dinheiro da licitação do 5G que está levando internet para as escolas do Brasil todinho. E ele ganhou um prêmio, leia aí a matéria, Matheus, um prêmio internacional dado pela União Internacional de Telecomunicações em parceria com a ONU, Organização das Nações Unidas. Que coisa maravilhosa, Matheus, leia aí.
Vamos lá, vou ler aqui um trecho da matéria. Dentre os campeões anunciados no concurso ao prêmio Cúpula da Sociedade Mundial da Informação 2024, organizado pela União Internacional de Telecomunicações, com participação de outras agências das Nações Unidas, encontra-se o projeto liderado pelo Grupo de Acompanhamento de Custos de Projetos de Conectividade Escolar, o GAP. O projeto liderado pelo GAP consta na lista dos 5 campeões da categoria Linha de Ação C3, Acesso à Informação e ao Conhecimento, e segue agora para a disputa pela premiação final, a ser divulgada ali no próximo dia 28 de maio, Donizete, em Genebra, na Suíça, tá?
O Vicente Aquino, representando a Anatel, que é o conselheiro responsável pelo GAP, irá receber esse prêmio em nome do Brasil. Será que o presidente Lula também vai lá nesse dia? Vicente Aquino será o homenageado. Esse projeto é uma versão ampliada do fórum que da cúpula da Sociedade Mundial da Informação, né, Matheus? E servirá como uma plataforma com o objetivo de analisar o progresso alcançado na implementação dos resultados da conectividade no mundo e nas agências que participam desse prêmio. O Brasil é destaque mundial e a gente tem que se orgulhar quando o cearense brilha, né, Matheus? Você concorda?
Verdade, Donizete. Mas vamos lá. Queria que a gente adiantasse aqui as nossas pautas, porque daqui a pouco tem uma entrevista super especial aqui, tá, Donizete? Vamos receber...
Então vamos terminar. Roberto Pessoa?
Isso. Vamos entrevistar o prefeito de Maracanã, o Roberto Pessoa, trazendo notícias muito bacanas aqui para os nossos ouvintes. Então vamos lá adiantar aqui os nossos assuntos.
Terminar com o governador que esteve ontem em Sobral. E ele apoiou os irmãos na briga de Ciro com Cid e Ivo. O Ciro disse que não vai a Sobral. Ele elogiou o Ivo, elogiou a educação de Sobral e disse claramente que o PT de Sobral vai apoiar o candidato Ivo, que é a ex-governadora Isolda Sela. Vamos ouvir o Elmano?
Vamos lá.
Muita alegria, de muito orgulho da parceria com o prefeito Ivo, da prefeitura de Sobral. Está me entregando uma escola com investimento de mais de 9 milhões de reais, uma escola que vai ter mais de 500 alunos, uma escola de tempo integral. Eu não tenho nenhuma dúvida que será um espaço de transformação de vida dessas crianças, desses adolescentes. Eu só tenho aqui a parabenizar ao prefeito Ivo, a toda a sua equipe da educação. Tenho certeza que os pais, as mães dessas crianças estão muito felizes, assim como nós, que sabem que aqui seus filhos vão ter uma educação de absoluta excelência. E aqui será a construção de uma vida muito melhor para essas crianças, pela qualidade dos professores de Sobral. E agora, nessas condições de trabalho, de uma escola de tempo integral, portanto, nós estamos muito orgulhosos.
Tá aí, Donizete. Governador Elmano em Sobral.
Tem mais Elmano em Sobral?
Tem. Ele falou também sobre a disputa em Fortaleza. Falou sobre Evandro Leitão. Vamos ouvir.
Que o Evandro Leitão foi secretário de Estado do Estado do Ceará, um grande secretário de Estado, é um grande parlamentar que, quando foi ser candidato a deputado novamente, sua votação só cresceu, o que demonstra que onde ele trabalha, faz bem as coisas, de maneira dedicada, e efetivamente é um nome que, penso eu, pode ser uma grande revelação para uma disputa de cargo majoritário quando ele está se apresentando. Fiquei muito feliz no encontro ontem com a presidente Gleisi, porque a presidente Gleisi foi muito clara de que Fortaleza é uma cidade absolutamente prioritária para o PT. Mas eu acho que mais importante até do que isso é a sensibilidade social. Conheci o Evandro, a história dele. Começou num bairro de Fortaleza, com um programa de esporte em bairros pobres. Ele não era candidato a nada, nem pensava em ser político. E estava lá com crianças fazendo trabalho para que o esporte pudesse dar chance de melhores vidas para essas crianças. Esse é o Evandro Leitão que o povo de Fortaleza vai conhecer cada vez mais.
É isso, Donizete.
Que a CPI da Enel na Assembleia, depois das polêmicas, decidiu que ao final vai pedir o fim do contrato da Enel com o governo do Ceará. Eita pau, a Enel não toma jeito, né, mano?
Confusão grande, né, Donizete?
Hoje à noite tem programa no meu canal no YouTube e agora você fica aí na entrevista com o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa. Tô indo embora, Matheus.
Tchau, tchau, Donizete. Até segunda-feira no rádio e à noite no seu programa no YouTube.